Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Uzuz abalara de feito numa sexta-feira, dias depois do casamento da Lídia. Por toda parte se comentava, com risinhos sublinhados, o escandaloso namoro com a normalista. E o pai, o coronel Souza Nunes, escrupuloso em tudo que lhe dizia respeito, exigiu do filho que embarcasse no primeiro vapor, sob pena severa. Mas sem esta paciência, você se embarca ou diz porque não embarca. Fala-se em toda a cidade nos seus não a rapariga e eu não quero, não consinto em semelhante escândalo. Sei muito bem o que isso é. Não pode ser boa mãe de família uma rapariga educada em companhia de um safardana reconhecido, como tal senhor João da Mata. Prepare as malas e deixe-se de histórias, que é perder tempo. Nestas condições o estudante não tem jeito senão resignar-se ante a vontade imperiosa do pai e anunciar ao José Pereira o seu embarque daí a 2 dias. De acordo, aprovou o redator da província, deves tratar quanto antes da tua formatura e então podes voltar ao Ceará e fazer um figurão na nossa magistratura, que já conta em seu seio bons talentos, rapazes da tua estatura, inteligentes e resolutos. Sentia muitos usanos não se demorasse mais algum tempo, mas, enfim, como esperava em breve tornar a vê-lo formadinho, com seu título de bacharel, dando sorte na capital cearense, que diabo. Era preciso abafar a saudade e consolar-se. Uzuza, porém, estava contrariado. Agora que as coisas corriam-lhe tão bem, que a rapariga entregava-se-lhe de corpo e alma, é que obrigavam a embarcar da noite para o dia, sem ao menos ter tempo de despedir-se dela, de dar-lhe uma beijoca, um abraço sequer, às escondidas. É verdade que o seu amor não era lá para que se dissesse um amor extraordinário. Uma dessas paixões incendiárias que decidem do futuro de um cristão. Tinha a sua simpatia por aqueles olhinhos ternos como o de uma santa. Lá isso tinha. Tão boas as palestras ao meio-dia, na escola normal, enquanto as outras normalistas divertiam-se lá para dentro. À espera dos professores. Uma gentinha levada da breca a essas normalistas. Com que facilidade a Maria do Carmo, aliás, uma das mais comportadas, entregava-lhe a face para beijar e escrevia-lhe as perfumadas, cheias de juras e protestos de amor. Se fosse outro, até já podia ter feito uma asneira. Arrependia-se agora de não ter aproveitado os melhores momentos. Grandíssimo calouro, podia ter desfrutado a valer. E concluiu, preparando-se para sair. Ora sabem que mais? Há males que vêm para bem. A cidade está cheia do meu nome e do nome da rapariga. O verdadeiro é ir-me embora mesmo, sem dar satisfação a ninguém. Meu pai é um homem de juízo. Eu podia muito bem engraçar-me deveras com a menina para casar e depois. Sabe Deus as consequências. Ah, já se foi o tempo de um homem sacrificar posição e futuro por uma mulher pobre. Concluo meu curso e sigo para a Europa. É o verdadeiro, ara. Adeus. Enfiou a manga do redingote atabalhoado e saiu a despedir-se dos amigos. Toda a cidade soube logo da viagem intempestiva do estudante. A notícia propalou-se com a rapidez de fogo em palha, por todos os botequins, por todos os cafés e restaurantes, avolumando-se, como se se tratasse de um grande acontecimento. Quem os usa, o filho do coronel Souza Nunes. Então não se casava com a normalista? Por essa já esperava, eu? Diziam uns convictamente. E eu repeti um outros. Pela cara se conhece quem tem lombriga, seu Suassuarana, afirmava um sujeito reles na bótica do Travassos. Aquele tipo sempre me pareceu uma bisca. Agora a própria rapariga fica por aí com cara de besta, sem achar quem lhe roa os ossos. Pode dizer, seu compadre? Esses fidalgos o que querem é isso mesmo. Defrutar e pôr-se ao fresco. Todo o nosso mal é recermos em nossas casas qualquer sunganem que chegue a esta terra. Os pais de família é que somos os culpados. E o compadre João da Mata o que pretende fazer? Eu sei lá, homem de Deus, aquele é outro. A viagem prevista da Uzuz assumia proporções de escândalo. Nas fileiras políticas especialmente, entre os fados contrários à administração presidencial, alardeava-se o fato. O rapaz era um produto da política do governo, que todos os amigos do presidente mediam-se pela mesma bitola. Que era tudo uma súcia de bandidos de casaca, usurpadores da honra cearense, o diabo. Os jornais da oposição rosnaram contra a moralidade dos governistas, responsabilizando o presidente pelo desmembramento de caracteres que é pela sociedade cearense, alcunhando de negro romão. Tal dizia-se. Ez era homem de costumes dissolutos, acostumado a beber cerveja nos cafés cantantes de Paris e a passear de braço com as cocotes no bois de Boulogne. Tal outro afirmava que Cés sabia manobrar perfeitamente um faetão, montava muito em a cavalo, mas não tinha capacidade para dirigir os destinos de um país. Insinuava aquele que a viagem inesperada de certo bacharel por formar-se era um atentado contra os nossos brios e contra a moral pública. Aquele outro confirmava que a polícia devia dar alto um senhor bacharel de nome açucarado contra quem pesava as mais sérias as acusações no tocante ao seu procedimento para com a família cearense. E toda a gente sabia que se tratava do Zusa e da Maria do Carmo. O estudante, azucrinado por todos os lados, numa roda viva de indiretas, perdia a cabeça, indagava na agência se o vapor já tinha chegado, esbaforido, às carreiras, doido já por se ver barra fora, debruçado, tranqueilamente namorada, a ver sumirem-se no horizonte, como visões de uma noite mal dormida, as areias do Mucuripe. Estava cansado de suportar tanta sujidade, decididamente não voltaria mais ao Ceará por preço algum. Diabo de província onde ninguém está livre da calúnia e da descompostura pela imprensa desde que não se submete às imposições de uma política de interesses pessoais. Revoltava-se de novo contra o Ceará, contra os costumes cearenses, contra a política, essa política sem ideal e sem patriotismo, que só servia para nos rebaixar, obrigando o indivíduo a vender-se por amor de sua mulher e de seus filhos. Que diabo tinha ele com a política para que se viesse meter ter com a sua vida? Só porque era amigo do presidente da província e filho de político, Sebo. Então não se podia ter amigos no Ceará, decididamente. E por que tanto barulho em torno do seu nome? Por que não lhe diriam? Por causa de um simples namoro com uma pobre normalista sem eira nem beira. Era o cúmulo. Com que deliciosa alegria ele erguesse da rede no dia do embarque, de manhã muito cedo, as malas no meio do quarto prontas, a passagem comprada no bolso, sem dívidas, sem compromisso, completamente pronto a deixar o Ceará. Quando vieram lhe chamar para o banho, às 6 horas, o já muito estava de pé em chambre muito bem disposto, fumando o seu cigarro, passando uma vista de olhos na maleta do camarote onde refugia, numa frescura aptosa, a roupa branca, ceromisas, semeias e toalhas de rosto. Tudo arrumado cautelosamente com um cuidado feminino. Umas cheirão ainda a sabão, passadinhas a ferro outras. Ia deixando fora a casa de pensão. Tomou do livro que se achava sobre a mesa e colocou na maleta, ao lado, para além viagem. Agora sim, não faltava mais nada. Só pedia a Deus que não chovesse, porque um embarque debaixo de aguaceiro era um desastre horroroso. De feito, ameaçava chover. Era em janeiro. Há de escaer sobre essa cidade uma chuvinha sintomática de inverno, persistente e miúda, acompanhada de trovões longínquos, lavando a atmosfera, encharcando as ruas, alentando a população, enverdecendo as árvores. Os longos meses de seca iam ser compensados por uma abundância de chuvas consoladoras e refrigerantes. As manhãs iam se tornando frescas e já se via assim tapabuleiro, feixes de feijão verde e hortaliças para a feira. Zusa tinha aberto a vidraça para consultar o tempo. Os telhados, defronte, estavam úmidos e o céu de uma cor esmacida de safira, arqueava-se, sem uma nuvem na penumbra da antemanhã. Passava um fiscal da câmara com seu boné, jaqueta com botões dourados, a chapéu de chuva debaixo do braço, assoando-se com estrondo. Tudo fechado ainda com efeito. Pensou Zusa. Entretanto, já tinham dado 6 horas. Entrou e pôs-se a reler as cartas de Maria do Carmo, trincando a ponta bigode. Meu querido Zusa, nesta anomalista jurava, como não tinha ido ao clube Iracema, que era uma calúnia o que tinham dito ao estudante. Tua querida Maria. Zusa meneou a cabeça com um ar de riso e abriu outra. Zusa do meu coração. Nesta outra Maria lamentava que o rapaz não te aparecido na escola normal na véspera. Tu já não me amas, Zusa. Não queiras matar-me de saudades. Todos os dias peço a Deus por ti e tu nem sequer te lembras da tua futura esposa. E assim, o futuro bacharel releu toda a série de cartas da normalistas, enfeixando os dois depois doadinhas com um cadarço. Que horror, meu Deus, quanta banalidade! E ela tomara coisa a sério. A gente sempre faz as de criança nessa idade. E guardando o maço de cartas no fundo da maleta. Magnífico rol de asneiras para fazer rir a rapaziada de Pernambuco. As horas passavam vertiginosas. A larga claridade do sol penetrava no quarto pela janela aberta, como uma visita sem cerimônia, anunciando um dia seco e esplêndido. Já lá fora na rua, recomeçava a labuta cotidiana. Um barbeiro que morava defronte amolava as navalhas assobiando um trecho de fandango, com as pernas cruzadas de frente para a rua. Passavam burricos com cargas de água, procurando as coxas. Meninos apregoavam o cearense. José Pereira ficara de vir almoçar com Osusa, mais cedo que de costume, para seguirem juntos ao ponto de embarque. Dona Sofia andava numa faina, da sala para a cozinha, com os olhos empanados de lágrimas, esquecendo as suas dores de útero para pensar no Zusa, no seu filho que se ia embora. O coronel, esse não se alterava calmo, consultando o relógio de vez em quando, bem-humorado nesse dia, passeando seu grande ar de homem independente. Cerca de 10 horas entrou o redator da província anunciando a chegada do vapor. — A que hora sai? — perguntou o estudante. — Está marcado para as 2. Em todo caso, é prudente ir mais cedo.
— Sem dúvida, Almir, ou mais tardar. Devo estar a bordo.
— Ah.
— Coaba uma carroça. José Pereira entrara ao quarto do Zusa e, sentado na larga rede de varandas encarnadas, perna traçada com demar aço, passeava o olhar morosamente naquele tabernáculo de rapaz solteiro, agora em desordem, como um ninho abandonado enquanto o estudante acabava de fazer a toilette no aposento contigo. Na frente das 2 malas, uma grande e outra menor, lia-se em letreiros impressos e nítidos. José de Souza Nunes. Recife. Perto estava um caixote que unia livros e o mesmo dístico no alto.
Deia! Fez o redator levando o relógio ao ouvido.
Imediatamente surgiu Zusa Lépido, esfregando as mãos, como se saísse de um banho de perfumes. Prontinho, disse ele, e misteriosamente.
Então,
com que a canalha tem se divertido à minha custa, hein? Homem, inventaram por aí que eu deflorei a Maria do Carmo. Não leste o número 2 e o cearense? E tens culpa no cartório. Não com os diabos, mas isso é um horror. Ninguém pode mais gracejar. Ninguém tem mais o direito de chegar-se a uma rapariga honesta sem intenções malévolas. Cada vez me convenço mais de que isso é uma terra de selvagens, seu José Pereira. Isto é um país de barros. Vocês da imprensa devem civilizar este povo. Devem ensinar esta gente a pensar e a ter juízo, do contrário.
Mas só fala a verdade, interrompeu o outro um ar de riso malicioso, tu não nunca.
É verdade que lhe dei alguns beijos, mas o nosso namoro nunca foi além disso, mesmo por refi. Tu compreendes a minha responsabilidade. Boi, só fui à casa do padrinho umas 3 vezes, no máximo.
Calúnia, simples calúnia, é. Depois vai muito indiscreto.
Indiscreto, não. Alcoviteiroso, ignorante, beça nele, ele é o que ele...
Uma pausa.
Bem, vamos almoçar que deve ser hora. Uma vez instalado a bordo no seu camarote do lado do mar, o futuro bacharel, de binóculo a tiracolo e boné, respirou a todo pulmão e foi assistir da tolda manobra do vapor que suspendia o ferro. Eram 2 horas em ponto. O tempo estava magnífico. Ventava forte e o mar em ressaca tirava sobre qualquer mar uma toalha de espuma que se desmanchava em poeira tenuíssima irisada pelo sol. A cada golpe de mar havia uma algazarra na praia coalhada de gente. Escaleres navegavam para a terra puxados a remo, destacando a bandeira do escaler da capitania do porto. Zusa assestou o binóculo e, sacando do lenço, correspondeu aos acenos que lhe faziam de um escaler que se afastava. Sentia agora uma ponta de saudade espicaçar a lhe o coração. Através da confusão que reinava no seu espírito, como um ponto luminoso por entre um nevoeiro denso, via mentalmente e nitidamente a cabeça branca de Dona Sofia, de sua boa mãe. E só então sentiu que uma coisa prendia-lhe ao Ceará, atraía-lhe essa terra que ele tanto detestava. Seria mal o Ceará não sabia mesmo por quê. Por índole, por sistema, por pedantismo, mas não podia esquecer nunca o Ceará, porque nele ficava a sua velha que ainda há pouco, abraçando-o entre lágrimas, metera-lhe no bolso uma nota de 100.000 réis lisas e cheirando a fundo de baú. Boa santa velhinha, pensava ele, e já não enxergava coisa alguma, porque os vidros do binóculo estavam úmidos e enevoados. Depois, enquanto o vapor singrava em direção ao Mucuripe, começou a examinar a costa cearense, como se nunca tivesse visto de fora, da toda de um navio. Viu passar diante de seus olhos arregalados todo o litoral da fortaleza,
desde o farol de Mucuripe até a ponta dos arpoadores. Primeiro farol, lá muito ao longe, esbranquiçado, cor de areia, batido pelos ventos. Depois a extensa faixa de areia que se desdobra em zigue-zague até a cidade, a praia alvacenta e rendilhada de espumas. Em seguida o novo edifício da alfanga, em forma de gaiola, acaçapado, sem arquitetura, tão feio mar parece recuar com medo à sua cadura. Noutro plano, coqueiros maltratados pelo rigor do sol, erguendo-se da areia movediça que os ameaçava soterrar, uns já enterrados até a fronde, outros inclinados, prestes a desabar, o torreão dos judeus Bores, imitando a torre um castelo medieval, cinzento e esguio, o seminário. Por trás no alto da prainha, com as suas torres triangulares, as torres vetustas e enegrecidas da Sé, o passeio público, com os seus três planos em escadarias, a Sé. De misericórdia, branda no alto, o gasômetro, a cadeia, e por ali afora, o arraial Moura Brasil, invadido pelo mar, reduzido a um montão de casibres trepados um para os outros. Sim, senhor, pensou Uzuza, bonito aspecto para se ver de longe, barra fora. Dentro em pouco, o vapor começou a tombar desesperadamente. Fortaleza já não era mais do que uma pintura microscópica, diluindo-se muito ao longe na tinta alvacenta do horizonte. Eis só agora, 3 dias depois da partida do Zuza, é que Maria do Carmo sentia a dor do seu abandono, ao mesmo tempo que adquiria a certeza esmagadora de que estava para ser a mãe, sim, para ser mãe de um filho espúrio, concebido num momento de desvario, mal acordada de um pesadelo horrível. Era demais, era. Se dissesse que ela tinha deixado o seu quarto para ir ter a rede do padrinho, oferecendo-se-lhe como uma fêmea desavergonhada, era justo que caísse sobre si toda a cólera dos homens, mas, ao contrário, ele, o infame do padrinho, é que fora a alta noite ao seu quarto, provocar-lhe, impor-lhe, para bem dizer, uma coisa daquela, e ela, coitada, tão inexperiente, tão tola que nem ao menos tivera a Eugênia acordar um escândalo, expulsando-o como se expulsa um ladrão, dando-lhe com a mão no focinho, embora com sacrifício de sua vida. Chegavam a seus ouvidos, indistintamente, como um surdo rumor de coxos, os ecos de maledicência. Na escola normal, as outras rarigas atiravam-lhe indiretas fortes, que ela já não tinha ânimo de repelir como dantes. Viam-na triste para um canto, muito desconfiada, com grandes olheiras. Todas notavam as alterações de sua fisionomia e certo desleixo no trajar, que faziam dela uma outra Maria do Carmo, alvabardeira e insociável, inimiga da convivência das companheiras, egoísta, intratável. Aquilo é coisa. Comentavam maliciosamente as normalistas. A Maria viu alma do outro mundo. Não é possível. Que o quê, menina? São desgostos de família. Dizem que o padrinho a maltrata. Quem jogou da mata, um grandíssimo miserável. Daí talvez seja isso mesmo. Não se iludam, meninas, insinuou a Zarolha. A Maria ficou assim depois que o senhor Zuza foi-se embora. Ela dantes era até uma rapariga muito alegre. Vocês não se lembram? Coisas deste mundo, mulher, coisas deste mundo. Ninguém deve fazer mau juízo das pessoas. O diretor um dia a maltratou-a. Ao chegar, viu desenhar na pedra da aula, a giz, uma obscenidade. Ficou furioso, disse muitas grosserias às raparigas e quis saber quem era a autora de semelhante indecência. Silêncio profundo. Ninguém se atrevia a responder. Tenho a bondade de dizer quem fez isto. Repetiu o diretor, e, de relance, viu, na última fila, um dedo que apontava para Maria do Carmo. Ah, foi a senhora, Dona Maria do Carmo. Maria empalideceu. Eu não, senhor? Tenha bondade, faça o favor de vir apagar isto. Mas não fui eu, senhor diretor, tornou ela erguendo-se. Embora venha sempre, a senhora paga pelas outras. Não, senhor, não posso responder por uma falta que não cometi. Não vem. Venha. Toda a aula está voltada para Maria do Carmo, medindo-a de alto a baixo, como se vissem nela uma transfiguração extraordinária. Então, senhora, não vem, repetiu o homem fazendo uma carranca medonha. Tão, retire-se da aula, fez ele apontando a porta. A senhora é uma insubordinada, desobedeceu a primeira autoridade deste estabelecimento. Vamos, retire-se. Houve um silêncio grave e Maria, tomando os livros, séria e resignada, sem olhar para as colegas, retirou-se taciturna, ouvindo atrás de si o atrito da esponja na pedra. E tudo mais era assim, susse as contrariedades como um castigo. Crescia-lhe na alma o desgosto? como uma nuvem que sobe no rio vagarosamente alastrando pupoa pouco a pouco toda a vasta cúpula do céu a para se desfazer em chuva caudalosa. Tinha pena de não ser, como as outras mulheres, indiferente a tudo, até nos momentos mais difíceis da vida. Vinham-lhe às vezes alegrias intermitentes, uma resignação infinita animava todo o seu ser, e dispunha-se a enfrentar todas as consequências do seu desatino com uma calma heróica, sem dar mostra da mais leve tristeza. Nesses momentos abria efusões de ingênua bondade para com Dona Terezinha, procurando-a, puxando conversa, oferecendo-se-lhe para pentear o cabelo, gabando-lhe os vestidos com uma humildade de escrava. Mas a madrinha seca e indomável aborrecia-se com aquilo, enfadava-se, sempre de cara fechada, respondendo por monossílabos às perguntas da afilhada. Quando amanhecia mal-humorada, com as suas desconfianças, enquisilava-se demais. Deixe-me, criatura, deixe-me, por amor de Deus. Maria não dizia palavra, recolhia-se ao silêncio do seu quarto a costurar ou a ler o almanaque das senhoras por desfácio, para se distrair. Entretanto, João da Mata progredia no vício de beber aguardente. Andava agora muito chegado ao Perneta Alguedes, de quem se dizia amigo coração. A bodega do Zeto continuava a ser o ponto de suas reuniões, onde se demoravam às vezes até alta noite a jogar a bisca, num esquecimento absoluto de família e de deveres, saturados de álcool, lívidos à luz de um miserável candeeiro de querosene. O triste ordenado que lhes pingava no bolso em cada fim de mês escorria-lhes por entre os dedos como azougue, transformando-se em fichas na banca do jogo e desaparecendo como por encanto, sem que eles próprios soubessem como. Quantas vezes sucedia entrar em casa sem um real no bolso para mandar à feira no dia seguinte? Era preciso então tomar dinheiro a juros aos agiotas, correr toda a cidade atrás de alguém que emprestasse alguns mil réis até o fim do mês, contar as suas necessidades, as pequeninas misérias domésticas, inventar situações incríveis. Porque os seus amigos do coração, o Perneta e o Guedes, da Matraca, também eram pobretões e perdulários, sentiam muito as necessidades do Janjão. Mas não lhe podiam ser úteis por forma alguma, senão dando-lhe a ganhar no jogo quando a sorte não os protegia. Eu bem sei que vocês também têm família como eu e precisam também. É o diabo, é o diabo. Daí as dissensões, os conflitos em casa, com a mulher por causa de dinheiro. Ele já não conseguia impor à Dona Terezinha a sua autoridade de chefe de casa, como dantes, ao contrário, agora suportava-lhe as impertinências, as saraivadas de impropérios, com uma passividade de animal submisso. Tenha vergonha, homem de Deus, tenha vergonha. Que você já não é criança, dizia-lhe ela nas bochechas, quase lhe abanando o queixo. Olhe para as barbas que tem na cara, porte-se como gente. E ele ouvia tudo aquilo sem dizer água vai, caladinho como um prego, murcho, entende. Como os tempos mudam, há poucos dias era ele fora. O manda-chuva naquela casa, bastava um olhar seu, por cima dos óculos escuros, para que todos, Dona Terezinha, Maria do Carmo e a Maria Ariana, estremecessem com medo, porque sabiam de quanto ele era parrasos nos momentos de cora, agora não, tinham-se trocado os papéis. Bastava um olhar de Dona Terezinha para que ele lhe desse as costas disfarçadamente para evitar barulho. Costumava dizer quando com a mulher dirigia-se para ele com os olhos chamejantes, de mãos fechadas. Escafedia-se até o fundo do quintal para não lhe ouvir os disparates. Estava magro, muito magro, e chava-se de dores nos intestinos. Dibo da repartição não lhe deixava tempo para nada. Era um trabalhar sem descanso, sentado a uma banca, das 9 às 3, copiando ofícios, riscando papel estupidamente. Se ao menos tivesse quem lhe arranjasse com o ministro uma aposentadoria, ainda que fosse com a metade do ordenado. Tudo uns políticos sem importância, uns lagalhés que iam para a Câmara proferir barbaridades, a repetir que o país estava à beira de um abismo e nada mais. Até estimava que lhe demitissem do emprego, porque iria fazer pela vida noutra parte. E escoava perder tempo e emporcalhar papel, para no fim do mês. Tome lá o seu ordenado, uns míseros vinténs que mal chegavam para o boio. Uma desgraça. De resto a Maria não lhe dava muito cuidado. A princípio ainda lhe fizeram uns carinhos. Dera-lhe uns cortes de chita e um rico vestido de caça d'asa índia para agradar, porque também seria uma ingratidão vê-la para um canto a se acabar, magra e amarela que nem uma lesma. Achava até que tinha feito muito. Outros havia piores do que ele ora. Meu bem, tristezas não pagam dívidas. É andar sem olhar para trás. Mas quando, um belo dia, Maria declarou-lhe positivamente que estava prenhe, que sentiu uma coisa bulir-lhe na barriga, João estremunhou. Que se há de fazer, filha? Agora é ter paciência. Foi uma fatalidade. Há de se arranjar a coisa do melhor modo possível. Vai para qualquer sítio fora da cidade e ninguém saberá de coisa alguma. Dá-se tão, e depois? Murmurou Maria mordendo a ponta do lenço, cabisbaixa.
E pois?
Ora, dá. E depois dá-se alguém para criar o trambolho e tu voltas à tua santa vidinha. Maria soluçava baixo, fungando numa crise nervosa. Já te pões a chorar como uma criança? Tolice. Estou a dizer-te que o caso é muito simples. Uma tarde em que os Mendes, o juiz municipal e a mulher, tinham ido passear ao trilho, João da Mata entrou alvoroçado, sem fôlego, com uma notícia a escapulir-lhe da boca. Sabem que quem está muito doente? Todos voltaram-se surpreendidos, com um olhar cheio de curiosidade. Não, ninguém sabia. Algum conhecido? O presidente, o Dr. Castro, teve um ataque há pouquinho.
A rua cheia.
Diz que está bem mal.
De quê, menino?
Interrogou Jus muito admirado, já nervoso. Houve logo o interesse comovido nos circunstantes. E João, sentando-se sem apertar a mão aos Mendes, pálido, limpando a testa, foi dizendo o que sabia. Muita gente defronte o palácio. Tinham sido chamados todos os médicos, e todos menos o Dr. Melo. Era um dia e parecesse que tratava de um caso de febre amarela. O presidente tinha acabado de jantar e ia à cabeceira dar na mesa a correspondência do Sul chegada naquele momento, quando começou a sentir-se mal. Embrulho no estômago, tonteira, calafrios. Imediatamente, ergueu-se lívido. Ao dar o primeiro passo, caiu fulminado.
Ah.
Fez Dona Terezinha cruzando as mãos sobre o regaço. Depois conduziram-no à cama, sem sentidos, vomitando uma coisa preta. João fez esgares de nojo. Todos cuspiram. E quando os médicos chegaram, já o encontraram sem pingo de sangue no rosto, vomitando ainda engolfadas de bilis de a esposa que o amparava, coitada, nem sei mesmo como. Lamentaram-no não arrastado as duas senhoras. Maria do Carmo ouvia silenciosa e com um pungido a narração do padrinho, ao lado do piano, com os olhos úmidos e o ar assustado. Mas, João, isto é sério? Perguntou o juiz municipal, erguendo-se com os braços nos cruzados, estupefato.
Ozió, pois eu havia de inventar uma coisa desta. Admiro até como vocês ainda não sabiam, porque a rua está cheia. Eu soube ali, na bodega do Zégato.
Fez-se um silêncio repassado de suspiros. Um homem tão forte, vendendo saúde, fez o juiz. Mas bebia muito, coitado, tornou João da Mata respirando com força. Era homem que não bebia água. Por isso não atalhou Dona Terezinha.
Que azeira!
Tanta gente se embriaga todos os dias e não lhe sucede nada. Daí pode ser que escape, murmurou Dona Amélia. Não queriam sepultar o homem em vida.
Pode ser, repetiu o juiz. A ciência faz milagres.
Que doer!
Então o Mendes tomando o chapéu, muito impressionado, as mãos trêmulas.
Bem, vamos-nos, Améia. Esta vida. Era cedo, insistiu Dona Terezinha triste.
Mas os Mendes pretextaram afazeres. Lembraram as crianças que tinham ficado com a criada e despediram-se. Maria do Carmo passou a noite nervosa, com insônias, sentida com a doença do Dr. Castro, muito apreensiva. Não podia se conformar com a ideia da morte do presidente, o homem da moda, o querido das moças, o grande amigo do Ceará, que tantos benefícios fizera a essa província, mandando construir açudes no sertão, reconstruindo o passeio público, ativando as obras do porto, facilitando a emigração,
por Gales em Vonage, em Menivante,
introduzindo em Fortaleza certos costumes parisienses, como, por exemplo, o sistema de passear a cavalo achouto e o de arar a cauda aos animais de sela. Lembrava as qualidades pessoais do fidalgo paulista, o seu modo de falar num sotaque aportuguesado, muito moderado na conversação íntima, as suas maneiras delicadas, os belos dentes branquejando sob um bigode sedoso e bem tratado. Uma vez, no baile oferecido à oficialidade do cruzador 1 de março dançara com ele uma quadrilha, por sinal, bebera muita champanhe e o Nenete anoto de ficar um cão pouco tonta da cabeça. Coitado, uma alma boa, é verdade que tinhas endemitido o Pinheirão mais os filhos, deixando-os na miséria, mas no dia seguinte mandara-lhes um envelope com 50 mil réis. Tudo por causa da política,
A política é que o fazia mal. Tinha rasgos de generosidade fidalga, lá isso era inegável. Tanto assim que um dia dera ao negro Romão, um negro sujo como aquele, 5.000 reizinhos. Era uma pena se morresse, coitado, havia de fazer uma falta tão grande. Compadecia-se como se fosse seu parente. Balbuciou uma promessa às almas do purgatório só muito tarde. Pela 1 hora da manhã, conseguiu adormecer. Ao outro dia procurou saber logo como é o presidente. As notícias eram cada vez mais desagradáveis. As janelas do palácio continuavam fechadas, e os transeuntes olhavam contristados o casarão ao redor qual pairava uma melancolia lúgubre. Os boás multiplicavam-se penetrando todas as casas como um vento de desgraça. A província suspendeu a publicação por pura condolência, e os jornais da oposição fizeram uma pausa nos seus ataques à administração provincial. As filhinhas do presidente estavam em casa do José Pereira, na rua Major Facundo, duas crianças louras e inteligentes, que falavam francês, uma nascida em Paris e outra no Rio de Janeiro. Às 2 horas já se dizia que o homem não escapava. Um cabo de ordem arrastando o chanfalho passava toda pressa em direção do telégrafo. O espírito público começava a inquietar-se com a sorte do presidente e os próprios adversários políticos enchiam-se de penas concentradas. Pela noite desabou um formidável aguaceiro e toda a população, por assim dizer toda, aguardava ansiosa, dentro da casa. Ao sussurro da chuva que caía fora, sacudia pelo vento sul, notícias sobre o estado do Torcastro. Maria, como toda gente, sentia um peso no coração ao lembrar-se daquele homem sadio e robusto, a seus olhos a síntese da mais requintada elegância, que tanto amara o Ceará, e cujo nome andava gravado a canivete até no tronco os cajueiros, nos sertões por onde tinha andado, tão moço ainda e já as portas da morte acabando-se como qualquer mortal. A providência às vezes era injusta, como os homens. Poupava um ente abominável como o padrinho e um pelintra desleal como o Zusa, para aniquilar, enquanto se esfrega um óleo, um homem da força do Doutor Castro, útil ao país e benfeitor da humanidade. Indignava-se com a inferência injusta das cortes celestes, e de si para si, concluía que não valia a pena uma pessoa ser honesta, trabalhar noite e dia, dedicar-se a uma causa nobre, engrandecer-se aos olhos da humanidade para um belo dia. Vá para a cova que é o seu lugar. Uma coisa estúpida vida, afinal de contas. Entretanto, outros viviam aí a cometer 1000 desatinos, a roubar, a assassinar, a iludir os incautos e tinham vida para um século inteiro, livres de congestões, de febre amarela e de quanta doença há. Acordou cedo e foi-se por ir para a janela à espera de alguém que lhe desse notícias do presidente. O céu estava carregado de nuvens compactas e neblinava. A casa da viúva Campelo defronte estava fechada. A viúva tinha ido passar uns dias com a filha no Benfica. Passou um empregado da estrada de ferro, condutor de trem, com as calças arregaçadas, comendo pão. Maior sabe me dizer como vai o presidente. Faleceu às 2 horas da madrugada, respondeu o sujeito mastigando indiferente. Obrigado, disse Maria empalidecendo, e entrou imediatamente, mas batendo postigo. Coitado, foi dizendo pela casa com grande mágoa na voz. Coitado? Que foi? Perguntou o amanuense que subiu o corredor em cerola. O presidente que morreu? João parou assombrado como se lhe tivesse caído um raio de fronte. Morreu, hein? Disse-me agora mesmo o empregado da estrada de ferro. Realmente a gente se fiar na justiça divina. Morre um homem daqueles da noite para o dia, como qualquer berbado. E lá se foi resmungando contra Deus e contra os padres. Os sinos da Sé começaram a dobrar afinados. Aumentava a chuva, que já se ouvia chiar nas caçadas, como uma panela fervendo. Maria entrou para o seu quarto aflita. Essa manhã foi para ela de tristeza e desânimo. Acudiam-lhe à imaginação lembranças extravagantes, ideias lúgubres, como aves negras que pousavam de chofre num arvoredo, alvoroçadas, cantando sinistramente. Caia em abstrações prolongadas em que se punha a contar os dedos maquinalmente, como se fosse ensandecer. Adeirou-se dela um medo pueril, um inexplicável pavor das coisas sombrias, um supersticioso receio de almas do outro mundo, um mal-estar, um quer que era que lhe trancava a respiração, que lhe oprimia o peito. Procurava disfarçar as apreensões, arrumando os trastes do quarto, mexendo nos baús, numa inquietação crescente, num vira e mexe cada vez mais assodado,
abrindo e fechando gavetas, atarantada com o coração aos pulos.
— Um emerro, o enterro! — bradou da porta Mariana, que ia às compras.
Todos correram à janela. Dona Terezinha na precipitação daí um copo que se esfarinhou, e João da Mata esquecera os óculos, enfiando as mangas da camisa. Maria arrancou como uma louca, dando um encontrão na mesa do centro da sala de visitas. Continuava a chover, agora devagar, com uma insistência importuna, o sol a espia por trás de uma nuvem, frio indeciso e esmandando, com um supremo desdém pelas coisas cá de baixo, uma réstia de luz tímida e complacente sobre a manhã úmida. O enterro do presidente passava na esquina, caminho do cemitério. Maria do Carmo assistia com a respiração suspensa e um nó na garganta ao desfilar do préstito, o caixão levado por 6 homens de preto. Coberto de galões os dourados debaixo da chuva miúda, o acompanhamento. Uma comparsaria dispersa de gente de todas as classes de chapéu de chuva aberto, marchando resignadamente ao som música do batalhão que tocava a funeral.
Os padres já tinham passado na frente com os seus acólitos, muito graves, olhando para o chão, evitando as poças de água. Um carro seguia atrás todo fechado, devagar.
E a chuva a cair e a música acartotou o funeral, deixando por onde passava uma tristeza vaga que lembrava um de finados entre sepulturas.
Dona Terezinha enxugava os olhos com a aba do casaco e João da Mata pigarreava disfarçando a comoção. Maria ficou à janela vendo passar o resto do acompanhamento, sujeito sem paletó, de chapéu de pabelha de carnaúba, outro sem chapéu.
Que triste, meu Deus! E entrou muito inquieta, com um frio na medula, as pupilas dilatadas pálida, toda trêmula.
Mas no meio da sala perdeu o equilíbrio. Escureceu-lhe a vis, tropeçou numa cadeira e estendeu-se no chão pesadamente como morta.
A meia teve uma coiga, gritou Dona Terezinha, correndo para a afilhada.
Chega, Janjão, chega depressa.
Água flore, em cima da cômoda.
O amanuense piptou-se pelo corredor a grandes passadas, atônito, aterrado, sem saber o que fizesse e guiou pelo sultão que lhe tomou a frente ganindo.
Dzz! Você foi?
Uma coisa que lhe deu de repente. Segura aí nos braços. E ambos, João da Mata e a mulher pálidos, muito vessados, conduziram a rapariga para a alcova, arrastando os pés com o peso.
Chega depressa água flórida, mandou João abanando o rosto à doente.
Dona Terezinha trouxe a garrafa e começou logo o afanoso trabalho de umedecer as têmporas de Maria, dando-lhe a cheirar o líquido, friccionando-lhe a testa com força numa aflição.
Um copo com água, um copo com água, Janjão.
Maria deu um grande suspiro, entreabrindo os olhos, estendida ao comprido na larga cama de jacarandá.
Cheira mais, recomendava Dona Terezinha, agora mais aliviada.
Maria murmurou que estava melhor.
Já pode se sentar? Perguntou o anuense chegando ao copo.
Vá, faça um esforçozinho.
Upa! Não seria bom chamar o médico, lembrou Dona Terezinha.
Maria fez com a mão que não e com a voz fatigada, apoiada ao espelho da cama.
Não era preciso, já estava boa.
Alguma coisa? Quis abrir o amanuense.
Sentes, dize.
Apenas uma dorzinha aqui? E indicou o flanco esquerdo.
Bombom, quietinha.
E desde esse dia aumentaram as suspeitas de Dona Terezinha, que observava agora os menores movimentos da afilhada, insistentemente, examinando-lhe a roupa usada, medindo-lhe o volume da barriga, perseguindo-a com os olhos.
Isto ainda acaba mal, pensava ela,